É, conselheiro... Não, item 73 da pauta eletrônica, o processo é o 1372/2013-86, relator o conselheiro Leonardo Farias. O relator declara de ofício a nulidade dos editais números 5, 7 e 8 da Procuradoria-Geral do Trabalho, com efeitos ex nunc. A matéria aqui é a suspensão dos atos administrativos do vice-presidente, vice-procurador-geral do Trabalho, consolidado nas portarias 746, 747, 748 de setembro de 2013, determinantes a publicação de edital de convocação para habilitação de interessados para oficiar na Procuradoria-Geral do Trabalho para observância do critério de antiguidade, pedido de liminar. O relator, então, declara de ofício a nulidade dos editais 5, 7 e 8, com efeitos ex nunc, no que foi acompanhado pelo conselheiro Luiz Moreira, Esdras Dantas e Leonardo Carvalho. É, conselheiro Leonardo Farias, eu não entendi resumir. O alcance da matéria.
Eu posso resumir aqui, senhor presidente, é o seguinte, houve a impugnação de três portarias do Procurador-Geral do Trabalho, a 746, 747, 748 de 2013, que prorrogou a convocação de procuradores regionais para atuar na Procuradoria-Geral do Trabalho. O argumento do requerente, na verdade, os argumentos eram basicamente dois: a não observância da antiguidade e a não publicação de editais. Após instruir um feito, eu identifiquei que esses argumentos eles não se confirmaram, esses fatos não se confirmaram, porque, de fato, houve a publicação de editais e foi observada a antiguidade. No entanto, eu identifiquei outros problemas, pelo menos na minha avaliação. Quais sejam? Há dois tipos de procuradores regionais convocados. Aqueles que são convocados para substituir, como, por exemplo, o caso do
de subprocurador gerais.
Exatamente. Certo. O caso do nosso colega Jefferson. E há aqueles procuradores regionais que são convocados para atuar como excedentes, né, dada ao alegado elevado volume de trabalho. Então, eu identifiquei nos editais, não nas portarias questionadas, mas nos editais de convocação desses procuradores regionais, os seguintes vícios. O primeiro vício é inerente a esses dois tipos de convocação, tanto das convocações dos substitutos, quanto da convocação dos excedentes, que é a falta de transparência nos editais. Os editais, eles convocam procuradores regionais para atuar na Procuradoria-Geral pelo prazo de 29 dias, prorrogáveis por iguais períodos, sem se especificar quais são esses períodos. Então, isso acontece tanto com relação à convocação dos substitutos, quanto também dos excedentes. Já com relação aos excedentes, além desse vício, eu identifiquei um outro problema, que foi a não especificação da excepcionalidade que justificaria, no caso concreto, a convocação desses excedentes. Eu penso que, embora a lei autorize a convocação desses procuradores regionais, seria necessário que, no caso concreto, houvesse uma fundamentação específica. Então, foi por essas razões que eu declarei a nulidade de ofício desses editais. Agora, como os procuradores convocados já praticaram atos, e como não há, pelo menos a meu ver, ou pelo menos não chegou até ao meu conhecimento, ou não consta dos autos, nenhum indicativo de má-fé, eu propus a modulação dos efeitos. Né?
Perfeito. Estou inteiramente esclarecido. Com efeito.
Senhor presidente, eu precisava de um esclarecimento quando chegar no momento, pode ser agora?
Pode.
Duas coisas. A primeira, conselheiro Leonardo, nós estamos discutindo aí três editais.
Sim.
Mas nós temos uma quantidade maior de... Porque três editais, sim, vieram ao Conselho. Mas nós temos uma quantidade maior de procuradores regionais que estão nessa mesma situação.
Pronto, exatamente. Aí, por conta disso, eu acrescentei a anulação de todos os demais editais de convocação de procuradores regionais ou não, que padeçam dos mesmos vícios aqui destacados, que são a falta de clareza, a falta de transparência na convocação, que é a não identificação do período pelo qual o procurador vai ficar convocado, e, no caso dos excedentes, a não especificação da excepcionalidade que justifica a convocação. Então, todos os demais procuradores que se encontrem na mesma situação, aliás, todos os demais editais que convocaram procuradores e que padeçam dos mesmos vícios, também vai ter a sua nulidade reconhecida com efeito sex nunc.
Entendi. Então, Vossa Excelência vai solicitar da Procuradoria-Geral do Trabalho essas informações a
não,
respeito...
Não, já vai para lá, eu vou ler o dispositivo.
Sim.
Voto pela declaração de nulidade com efeito sex nunc dos editais tais, o 5 de 7 de março de 2013, o 7 de 15 de abril de 2013 e o número 8 de 18 de abril de 2013. Aí vem, bem como de todos os demais editais de convocação de procuradores que padeçam dos vícios aqui apontados.
Até porque tem uma lei nova aí que foi aprovada agora há pouco, criou 12 cargos para o Subprocurador-Geral do Trabalho, que vai resolver essa questão, né?
Mas, além dessa mesmo... Pode falar, Luiz, depois eu falo.
Uma dúvida, porque vem a pessoa aqui, reclama de 3 editais e traz alguns fundamentos. Esses fundamentos parece que não procedem, né?
Não procedem em termos. Ele falou que não tinha editais de convocação. Há editais de convocação, só que os editais são lá de abril, são de meses. Uhum. E aí o que acontece? Eles vêm sendo prorrogados.
Não, é só uma dúvida procedimental, nem é tão mérito. Daí, por exemplo, a gente vê alguma nulidade e vê assim, outros editais que não são objeto dessa representação. Então, se for alguma pessoa foi convocada, pode ter interesse no feito e não foi aberta a oportunidade dessa pessoa se manifestar. Será que a gente pode dar essa ampliação do objeto sem abrir uma defesa específica sobre esses... Essa é uma dúvida, não é o mérito, é procedimental.
Vários procuradores que foram convocados, eles intervieram no feito, foi lançado editais para todos que tivessem interesse em se manifestar, poderiam tê-lo feitos, e a matéria, a meu ver, é um caso de nulidade absoluta por violação.
Conselho já atuou,
anulação. Em alguns casos. Conselheiro relator, eu queria saudar o cuidado de Vossa Excelência, porque a mim me parece existirem pelo menos 2 vícios, além dos que Vossa Excelência eventualmente levantar, claro. Primeiro, não é possível que um edital preveja que haja prorrogações indeterminadas. Então, ele prorroga. Porque, ao que me parece, salvo o melhor juízo, senhor relator, há uma fixação, a primeira hora, uma fixação do tempo, quando ele fixa em até 30 dias, salvo engano, não é?
29 dias,
o que parece estabelecer uma restrição temporal. Então, a requisição teria uma restrição temporal de 29 dias. Só que esta fixação é contornada quando não se estabelece quantas são as renovações disso. Então, os 29 dias consta na resolução só para dar uma satisfação. Porque a autoridade pode renovar o ato 50 vezes.
Conselheiro Luiz Moreira, eu tenho um receio de que seja mais grave do que o que Vossa Excelência está falando.
Eu vou avançar um pouco nesse sentido e acho que depois...
Mais grave do que Vossa Excelência está falando e eu vou...
Cláudio pode complementar. É o seguinte, eu coloquei aqui no voto e também na emenda que há uma violação clara ao princípio da transparência. Agora, coloquei também que essa prática, pelo menos em tese, não estou dizendo que isso aconteceu no caso concreto, mas pelo menos em tese, ela abre espaço para uma violação ao princípio da impessoalidade e da moralidade. Por quê? Porque se a convocação é por 29 dias prorrogáveis por iguais períodos, há a possibilidade, volto a repetir, em tese, não estou dizendo que aconteceu no caso concreto, há a possibilidade de somente serem renovadas aquelas convocações de membros que atuaram de uma determinada forma ou de outra... Que se alinharam a um determinado posicionamento. Né? Então, isso de certa forma compromete a independência que se espera do membro do Ministério Público, isso abre espaço, como eu disse, não estou dizendo que aconteceu no caso concreto, mas abre espaço para uma violação também, além da transparência, princípio da transparência, ao princípio da impessoalidade e da moralidade.
Todos esclarecidos. Senhor presidente, eu ainda tenho um esclarecimento que eu quero pedir ao conselheiro Leonardo, que quando eu terminei de ler o voto do conselheiro Leonardo na quarta-feira, ou foi na quinta-feira, eu ri para não chorar. Explicar para os senhores. O artigo 110, eu estou aqui com o voto aberto, de Vossa Excelência, o artigo 110 da Lei Complementar 75 diz que os regionais do trabalho serão designados para oficiar junto aos Tribunais Regionais do Trabalho. Em caso de vaga ou de afastamento do subprocurador-geral por prazo superior a 30 dias, poderá ser convocado pelo PGE, pelo Procurador-Geral, para substituir os subs. A resolução 86 de 2009 do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho diz que essa substituição pode se dar por até 6 meses. É o que eu estou lendo do voto. Substituto designado pelo máximo de 6 meses. Aí eu estava, quando eu terminei de ler o voto, eu comecei a pensar. O caso concreto do conselheiro Jefferson. O conselheiro Jefferson, ele está afastado por 2 anos. 2 anos. O Conselho Superior diz que ele pode ser substituído por, no máximo, 6 meses, prorrogado uma vez. O que é que eu pensei? Até para o interesse do serviço público, se você coloca um procurador regional para substituir um procurador do trabalho por 29 dias, quando ele começar a pegar o serviço, ele já vai ser substituído por outro. Mas aí eu pensei, as renovações automáticas solucionam a questão. Só que aí eu pensei em outra questão que eu não queria pensar, eu achei que não fosse verdade, mas para mim foi o artigo 227 da Lei Complementar 75. Quando ela trata da ajuda de custo. Conselheiro Luiz Moreira, salvo um engano grande meu, só existe uma finalidade de fixar em 29 dias a quantitativa de dias para substituição do sub, o recebimento de diária. Porque se for mais de 30 dias, é só ajuda de custo.
Vamos abrir o PCA, então, para verificar.
Você não se entendeu a gravidade da coisa?
Acho que...
Mas... Só um minutinho, Saliba. Então, a substituição é por até 6...
Receberiam diárias corridas sucessivamente. Um mais outro, mais outro, mais outro.
Perfeito. Porque se for 30, mais de 30 dias, dá ajuda de custo. E olha que o cidadão... Desculpe, o subprocurador-geral está afastado por 2 anos. Se ele está afastado por 2 anos, o mínimo seria que você substituísse por 6 meses. Não por 29 dias.
Dessa preocupação do conselheiro Cláudio, que eu tinha até anotado aqui. Me parece que nesse momento em que o conselheiro Leonardo Farias anula os editais e fica aquela dúvida no ar, me parece que como houve o Discovery, ele encontrou outras irregularidades, analisando a questão determinada, ele encontrou outras questões que não estavam no bojo da questão trazida à lume, me parece, conselheiro Luiz Moreira, que o caso realmente é de abertura de PCA para explicitar, para que seja colocado ali um holofote em cima da questão, para ver o que aconteceu efetivamente, sem sombra de dúvidas.
Senhor presidente, me desculpa a minha indignação. 29 dias é para isso. É porque aqui, ó, o inciso 1º do artigo 227 da Lei Complementar 75 diz que recebe ajuda de custo de, em caso de serviço fora do exercício, fora da sede do exercício, por período superior a 30 dias. Acima de 30 dias, ajuda de custo. Conselheiro, e eu vou mais além, e eu fiquei tão indignado que eu fiz uma conta, fiz os cálculos. Quanto é que daria essa brincadeira?
PCA sem prejuízo das considerações levantadas pelo conselheiro relator.
Claro, claro. É outro. Esse
outro departamento.
Se eu bem entendi, vocês me esclareçam. A gente continuaria no julgamento deste processo específico, esse PCA 372, e determinaria a instauração de um outro PCA para uma análise completa dessas situações. Porque daqui o que está vendo é só a nulidade dos editais, não é isso?
Então ela anularia só os três, que são objetos, e um PCA para
avaliar o resto. Esse eu acho o ideal.
Todos com efeitos ex nunc vai ter efeito da anulação.
É. Nulidade ex nunc, como bem, até porque o serviço não pode ser prejudicado, eles praticaram atos.
Absoluta, aí eu penso que
é uma declaração de nulidade, pessoal,
porque a nulidade é absoluta, mas com efeitos ex nunc, a modulação tem em vista, pelo menos nesse caso,
bem encaminhada. Mas de todas as portarias, não? Ou só das três?
Não, não, desses editais, e eu abrangi para todos os outros editais de convocação de procuradores que padeçam dos mesmos vícios.
Senhor presidente.
Podemos escolher os votos,
podemos,
então?
Agora, só uma questão. Isso é inadmissível, presidente? Não, mas não se sabe ainda, né? Tem que não, mas, vamos prima facie?
Vamos efetivar. Vamos. É. Avaliar concretamente os fatos.
Só.
Eu acho que eu ri para não chorar.
Não, independente. É só falar, assim, eu não sei. Mas esse voto, assim, se for mantido, meu voto vai ser para anular esses três editais de objeto e PCA com relação a todas as outras convocações. Então, mas a nulidade.
A extensão da sua decisão é menor do que a extensão do relator.
Isso, para mim é para anular os três. As convocações que são objeto.
A divergência, então eu vou colher os votos. Na sessão eletrônica já estava lançado aqui o voto do relator, acompanhado dos conselheiros Luiz Moreira e Leonardo Carvalho, e Esdras Dantas. Agora inaugura a divergência o conselheiro Marcelo Ferra, e eu passo a colher os votos. Como vota o conselheiro Walter Agra?
Eu acompanho o relator, senhor presidente.
Relator. Como vota o conselheiro Jefferson Coelho?
Presidente, essa questão que traz a uma discussão o número de membros do Ministério do Trabalho, Público do Trabalho que atuam na Procuradoria-Geral. Não resta dúvida de que o volume de processo se atenderia com o número de membros que estão ali lotados. Diante disso, quando estávamos à frente da administração, o doutor Otávio Brito Lopes encaminhou um projeto de lei ao Procurador-Geral da República, na época, o doutor Roberto Gurgel, solicitando que essa situação fosse, diria assim, regularizada. E isso só poderia ser regularizado com a criação de cargo de subprocuradores gerais do trabalho. O Procurador-Geral da República encaminhou ao Congresso Nacional e, face à tramitação do processo legislativo, isso culminou com a aprovação de 12 cargos de subprocurador-geral do trabalho que estariam aí já para preenchimento. Ocorre que, como bem deixou explicitado o conselheiro Leonardo Duarte, são duas situações distintas. Uma, que se convoca membros do Ministério Público do Trabalho de outros estados por 29 dias para suprir determinadas vagas, que é o caso do meu afastamento e do afastamento de um colega que aposentou, né? E a resolução é muito clara, diz assim, que é 2 anos o afastamento ou 6 meses é prorrogável ou... por mais 6 meses e não por 29 dias. Né? Mesmo porque nos assola uma dúvida que, quando o membro é convocado para substituir um subprocurador, ele tem direito ali ao subsídio do subprocurador e não de
previsão diária. Legal.
É uma previsão legal. Né? E não de diária de 29 dias, porque ainda tem o subsídio de subprocurador e mais diária de 29 dias. Né? Então, esta é uma situação, e eu estou de pleno acordo com...
Potencialmente 2
irregularidades. Estou nesses 2 casos primeiro. Nos demais casos, onde há uma convocação de procuradores regionais para atuar, aí sim, como excedentes, como traz a figura do Dr. Leonardo no seu voto, traz essa questão da figura do excedente, este é o fundamento seria para suprir a quantidade de serviços. Isso está explicitado no voto do doutor Leonardo, não vamos... O que me causa ainda uma preocupação é que existe um terceiro, diria assim, um terceiro grupo, que são colegas procuradores regionais que moram em Brasília e atuam nos órgãos colegiados do Ministério Público, como a lei permite que seja sub ou procurador regional, esses então atuam perante a Câmara e outros órgãos colegiados. Esses residem aqui, portanto, não recebem diária e outro benefício, né? Então, abrangê-los, esses colegas que aqui estão, daí eu assim fiquei, eu acho que a solução que o doutor Marcelo apontou aqui do PCA, para que sejam analisados os demais casos, conviria neste momento que a gente refletisse sobre isso. Diante disso, presidente, eu estou acompanhando a divergência do doutor Marcelo.
Excelência, então, que eu só se permite, presidente. Vossa Excelência diz o seguinte, que se anulariam as três portarias para aqueles os editais para aqueles convocados que residam fora de Brasília, certo. Porque os que aqui habitam não fariam jus a diárias.
Mas os problemas que o fundamento da anulação outro que também não reside aqui.
O problema é que o fundamento da anulação é o mesmo. Né? Eles foram convocados por 29 dias, prorrogáveis por iguais períodos, sem se definir qual, e mais do que isso, eles foram convocados com base numa alegação genérica de excesso de trabalho, mas, pelo menos no meu modo de ver, não se especificou, no caso concreto, a justificativa da convocação desses excedentes. Então, eu penso que seria até injusto anular esses editais e deixarem que outros procuradores convocados por editais iguais continuarem atuando.
Como vota o conselheiro Antônio Duarte? Como vota o conselheiro Cláudio Portela?
Senhor presidente, eu também acompanho o relator, não votei na sessão eletrônica exatamente por isso, porque eu tinha essas questões para que eu precisava ser esclarecido.
Voto o conselheiro Alexandre Saliba.
Acompanho o relator, só esclarecendo que a solução que Sua Excelência deu realmente, bem como os demais, trata de maneira isonômica. Todos aqueles estão na mesma situação. E coloco também a votação, não sei se já estão votando também, a abertura do PCA.
Não, nós estamos primeiro votando esse aqui.
O
em
voto,
seguida,
sim.
Eu vou acompanho o relator. Submeter. Também eu acompanho o relator e proclamo o resultado. O Conselho, por maioria, declarou de ofício a anulidade dos editais da PGT nos termos do voto do relator, com efeitos ex nunc, vencidos parcialmente. Os conselheiros Marcelo Ferra e Jefferson Coelho, que limitavam a anulação a três editais, isso? Isso.
Limitavam os editais que são objetos e assim, PCA para analisar todos os outros.
Proclamado o resultado... foi levantada uma questão de ordem pelo conselheiro Cláudio Luiz Moreira. Cláudio Portela para...
Fui eu.
Foi o conselheiro Luiz Moreira.
Então esta excelência aqui foi que levantou.
O nosso decano comendador suscita...
Ex-cearense.
Ex-cearense, né? Parece que agora ele se bandeou para umas certas alterosas e ali... Está duvidando da origem. Está
torcendo até pelo Cruzeiro.
Não, torcendo pelo Cruzeiro, jamais eu faria isso comigo. Não, jamais.
Presidente, eu recebo com muito agrado de Vossa Excelência, que é mineiro, o caráter de mineiro, mas eu sou cearense. Nasci, será com 27 anos, presidente.
É. Embora
a mulher e as filhas sejam mineiras, né?
Então, o conselheiro Luiz Moreira suscita questão de ordem para instauração de procedimento de controle.
Para verificar a correção no pagamento dessas diárias, por contrariar norma expressa, para verificar se o estabelecimento desses 29 dias é burla, tem tem o condão de apenas receber diária como forma outra de remuneração.
E de analisar outros atos da mesma natureza, é isso? É, todos de acordo? Então, o Conselho proclama o resultado, o Conselho, à unanimidade, determinou a instauração de PCA nos termos da proposta do conselheiro Luiz Moreira.
Só uma pergunta, presidente, só para... E aqui, então, a adesão é plenária.
É plenária.
Então,
o Conselho, à unanimidade. A proposta é...